J1 Talks. Quanto vale a sua ideia?
Este episódio é um oferecimento de J1 Seeds, da ideia à marca.
Esse é o J1 Talks, o podcast de empreendedorismo made in Japan. Eu sou o Dino.
Eu sou o Emanuel Cáceres.
E hoje a gente tem a presença aqui da Ana Paula Tiba, consultora de desenvolvimento de negócios no Japão. E ela vai contar um pouquinho da história dela com as marcas de luxo também, né?
Legal. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Obrigado por ter participado aqui hoje. A gente ouviu um pouco da sua história, a gente ficou bem impressionado com o que está acontecendo. Você pode falar um pouco para a gente quem é você, por que você está no Japão, quando que você veio para cá, da onde que você é do Brasil, para o pessoal que vai ouvir e aproveitar os insights que a gente vai compartilhar hoje aqui, né? Seja bem-vindo.
Boa tarde, obrigada, Emanuel. Dino, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Meu nome é Ana Paula Tiba, eu trabalho no setor da moda focada em desenvolvimento de negócios no Japão há 8 anos agora, quase 10 anos, né? E eu sou de São Paulo, eu sou Nikkei, mestiça, terceira geração. Vim para o Japão com a minha família quando eu tinha 12 anos de idade, não falava uma palavra de japonês. Não, mentira, falava uma ou duas palavras de japonês, e mudei para Tóquio depois da faculdade, morei um pouco na Europa, morei em várias partes do Japão, e hoje eu tô aqui ainda na moda, e eu acho que eu vou ficar na moda até eu morrer. Adoro trabalhar com os clientes, adoro ver como que a gente pode achar meios de amplificar os negócios de marcas estrangeiras no Japão, e essa é a minha história, e espero que o que eu esteja dizendo seja útil para todo mundo que está ouvindo.
Legal, com certeza vai ser sim. Bom, legal, então você entrou no mercado, a gente entendeu que você é da área de moda, aí você entrou no mercado como consultora, e você, pelo que eu entendi, auxiliou algumas empresas a se desenvolver no mercado japonês. E a gente, por estar atuando aqui no mercado, a gente entende que o mercado japonês não se trata de você falar o idioma, e sim você entender a cultura para conseguir entrar. E eu acho que, tipo assim, muita marca quer entrar, porque é um mercado extremamente rico, mas tem a dificuldade. Você auxiliou algumas marcas já a entrar no mercado, né? Quais são essas marcas e como que foi esse processo aqui? O que você fez com essas marcas? O que você mais orienta as marcas quando elas chegam no mercado? O que elas têm que fazer para ter sucesso aqui e para escalar no mercado japonês? Que eu acho que deve ser a coisa mais difícil que tem, né?
Uhum. A primeira empresa que eu trabalhei é o Ward Kashiyama. E eu trabalhei, na verdade, eu comecei com sales, com vendas, trabalhando diretamente com o público, aprendendo os beabás de como que o japonês, o cliente japonês, o público japonês responde no processo de vendas, desde o fitting até o follow-up, até o clienteling, o CRM. E depois eu trabalhei com Calcedonia, com o grupo Calcedonia, um grupo muito grande em fast fashion, que é, aliás, o segundo maior grupo fast fashion na Europa, depois essa parte para o Inditex, gigante. E eu comecei com sales lá também, abrimos as primeiras lojas no Japão e escalamos o negócio até 100 lojas na Ásia. Isso num espaço de 3 anos. E abrimos o grupo Calcedonia, tem várias marcas, e abrimos a primeira marca, que é a Calcedonia. Abrimos também Intimissimi, o que resultou na terceira marca, que hoje você pode encontrar em várias partes do Japão, chamada Falconeri. Foi um processo muito, muito legal, porque o time da Calcedonia eu tenho tanto respeito, aprendi tanto, tanto com eles. Eles são muito energéticos, se parecem muito com brasileiros, né? Tem muito carisma e quando vieram para o Japão, queriam aprender muito. Eu acho que foi a chave do sucesso aqui no Japão, não somente tendo capital, tendo muita humildade em saber e ter muita paciência em saber como adaptar para o cliente japonês.
Legal. É todo mundo italiano, eu suponho.
Todo mundo italiano, e foi muito engraçado a gente abrindo a primeira loja. Na verdade, a primeira loja foi em Osaka, depois a segunda foi em Omotesando, em Tóquio. E Omotesando é o Champs-Élysées, é o centro da moda aqui em Tóquio, né? Para você ter uma ideia, o tráfego vai de 300 pessoas entrando na loja, 300 a 500 pessoas, isso é dia de semana, até 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas no fim de semana. E quando a gente entrou, abriu a loja, todo mundo assim, realmente assim, arregaçando as mangas, limpando assim a loja, e foi muito assim, uma experiência muito legal, porque veio um grupo de acho que 30, 40 pessoas italianos da Itália, do como fala, da HQ deles, e vieram para aprender, falando, conversando com a gente, tomando muito tempo para conhecer não só o público japonês, mas também o staff, os empregados, todo mundo, a gente, sabe, tomando muito café junto, mas italiano, mas é muito, muito importante, não só divertido, mas é muito importante você ter essa conexão com quem que você está trabalhando, para você entender a temperatura, né? Como que você lida com o público, começa você entendendo com quem que você está trabalhando no local.
Sim, legal.
E depois, isso eu posso falar com tanto tempo, mas depois eu trabalhei com Carolina Herrera por também 3 anos, e Carolina Herrera já é um negócio, mesmo setor de moda, mas luxo, então o volume é totalmente diferente, o processo de vendas está totalmente diferente, o jeito que a gente vai desenvolvendo o negócio é bem diferente, bem interessante, aprendi muito também, abri 2 lojas em loja de departamento no Japão, nos maiores grupos da Ásia, Takashimaya, e nos melhores locais mais ricos em Tóquio, mais disputados, né? Então eu tenho muito orgulho do meu trabalho com eles.
Legal. E uma coisa, só voltando um pouquinho, antes do Carolina Herrera, que a gente estava falando, a impressão que eu tenho aqui no Japão é que o japonês, ele compra muito o estereótipo italiano e marcas italianas. E isso ajudou esse desenvolvimento aqui? Ou você acha que, mesmo assim, com o japonês... É que assim, olha, quando a gente está falando de uma implementação cultural num país, o país compra o que é bom para ele comprar, né? Então, tipo, tem aquela coisa toda adaptada para o país. Esse gosto do japonês por moda italiana, por exemplo, ou carros, ou esse tipo de coisa, isso auxiliou nesse processo? Você usou? Porque a gente conversou um pouco aqui, a gente sempre entende que o segredo para a implementação de uma marca num lugar, a história que essa marca vai contar para ser vendida, ela está muito atrelada a como você entende que esse público vai receber essa marca. Nessa implementação, foi usado esses elementos da cultura japonesa? Você acha que o japonês comprou por ser uma marca italiana? Se fosse uma marca, sei lá, inglesa, seria da mesma maneira? Qual que é a sua percepção disso?
Não, foi um trabalho assim, executado assim, tão bem pelo grupo Calcedonia. Eu tenho tanto orgulho, eu tenho tanto carinho por eles, porque são italianos, mas se você vê no business dele, a marca Calcedonia, o que que é? Eles vendem meias, vendem leggings, vendem legwear, que fala, e beachwear, maiô, biquínis, essas coisas. E se você vê, comparar a estética quando vem nesses itens italiano, japonês, todo mundo sabe que o cliente japonês é totalmente conservador. Não mostra muita pele, sabe? É muito, muito conservador. As minhas clientes com mais de 30 anos, elas não querem comprar vestido sem manga. Porque mostra aqui, porque revela a idade, porque não querem mostrar o pescoço, não querem mostrar... É muito difícil. é muito difícil. Então, no começo, foi difícil também. Eles tiveram que adaptar muitos produtos, muitas coisas, muitos tamanhos. Tamanho também foi uma coisa, mas eles tiveram tanta humildade, tinham tanto carinho pelo público japonês, estão sempre vindo para o Japão, ficando no Japão, sendo o time, parte do time no Japão, time de comunicação, trabalhando com os influencers. Realmente, assim, foi esse carinho, tentando entender o público japonês. Eu sempre falo para todas as marcas que eu trabalho junto, para você escalar o negócio no Japão, você tem que ter humildade, tem que ter paciência, tem que se adaptar. São esses três elementos e eles fizeram isso, executaram isso muito bem. É lógico que hoje que eles têm um pouco mais lojas no Japão, então tem uma presença mais forte, uma cota de participação mais forte no mercado japonês, que as pessoas reconhecem o logo e tudo mais, é lógico que falando, a gente é da Itália. Hoje, nesse timing, ajuda eles, é lógico. Mas no começo não foi assim, não. Entendi. Eles ganharam, lutaram muito para ganhar o espaço na Ásia. Começou no Japão, e depois China, Hong Kong, foi muito bem executado.
Então, começou a fazer sentido depois de um tempo que eles estavam aqui, né? Uma coisa que a gente sempre fica na dúvida, que é o seguinte... O mercado japonês, enfim, eu tenho mais conhecimento do mercado japonês e do mercado brasileiro. E isso, o mercado japonês, ele não é uma coisa tão simples. Tem muita coisa não sendo dita que precisa ser entendido, que é o processo cultural que a gente está conversando aqui. E para você escalar uma empresa japonesa, você vai ter que chegar aqui, que eu imagino que com executivos de uma empresa, e falar para esses caras, olha, o mercado japonês é assim. Então a gente tem alguns protocolos para fazer. Ou, tipo, na prática é meio que assim, não, tudo bem, tem dinheiro, vamos lá e vamos abrir loja lá no Japão porque a gente tem dinheiro. Como que funciona esse processo de escalar uma empresa aqui? E aí serve para as duas marcas que você falou agora, tanto a Calcedônia quanto a Carolina Herrera, né? O processo assim, vamos chegar e fazer no Japão?
Não, a etiqueta de negócios no Japão é levada muito a sério. Eu acredito que eu vou falar daqui para cá. Quem está me ouvindo vai pensar, mas é muito fácil. Pode assim parecer muito básico. É básico, é muito fácil falar, mas é muito difícil executar. É muito importante. O público japonês é muito humilde. E eu vou pegar suas palavras emprestadas, que você fala muito, é entender o que não foi dito, escutar. É muito importante. Qualquer business no mundo, né? Você tem que escutar, saber... comunicar, não só falar, mas comunicar com quem você está lidando. Então, tem muita gente que vem aqui e pensa, mas eu estou vindo dos Estados Unidos, estou vindo do Brasil, eu só tenho uma semana, então eu vou lá, vou falar com meus clientes e vou assinar contratos e vou abrir 5 lojas em uma semana. Não tem nada disso. Tem todo um processo, japoneses adoram planejamento. Se você não tem uma preparação, se você não tem uma apresentação 100%, se você não está sem 100% a pé de tudo, é muito difícil eles confiarem em você para escalar o business aqui. Então, é fazer o básico 100%, com a menor margem de erro. São detalhes levados muito em consideração aqui, coisas que parecem bobas, por exemplo, o cartão de visita aqui. Cartão de negócios, se você não tem um cartão de negócios e vai para uma reunião, é considerado total, muito, muito, muito ruim, muito uma falta de respeito tremenda. Eu até aconselharia, a sua imagem começa assim, a primeira impressão é a que fica, e aqui no Japão isso é muito levado a sério. É muito importante você entrar aqui no Japão com humildade e mostrar para eles que nós somos estrangeiros, nós não falamos o idioma, mas eu quero aprender com vocês. Então, me ajuda, porque os japoneses já têm, infelizmente, tem muito estereotipo que a gente tem que lidar com estrangeiros ocidentais. Eles vêm aqui com capital, acham que pode, assim... é fazer o que quiser e não é bem assim, né? Então, tem que respeitar a cultura. É muito importante você encontrar pontos de semelhança entre o seu negócio e a cultura japonesa.
Que legal. Então, na hora do desenvolvimento dessas marcas aqui no mercado, quando você está auxiliando esse processo, principalmente para a escala, você vai buscar esses pontos que você entende que a cultura consome para que a marca se comunique dessa maneira. Isso gera conflito entre a marca, por exemplo? Imagina assim, olha, a marca normalmente ela tem um guideline, certo?
Uhum.
Na hora de você implementar essa cultura de marca aqui, tem que ter uma adaptação, eu imagino. A história que o japonês gosta de ouvir é uhum. diferente da história uhum. que normalmente um ocidental ele gosta de ouvir. A gente vai muito pro quanto custa isso aqui, eu vou levar. O japonês parece que ele valoriza toda a história por trás nisso. E eu não sei se teve dificuldade de implementação desses conceitos aqui, ou, tipo assim, você buscou essas histórias por trás da marca para desenvolver um negócio aqui. Como que você fez com essas marcas?
Storytelling é muito, muito importante. Tanto para fast fashion, pode ser um item que custa 100 ienes, um dólar, para um vestido que custa Caroline Herrera, $2,000. Storytelling é tudo. O povo japonês aprecia muito a obra de arte atrás de como que foi executado, de onde que vem o material, quem que está fazendo, qual que é a história mesmo, né? E é muito importante você adaptar. Primeiro você tem que saber o que que o japonês aprecia, escrever o seu storytelling e traduzir tudo isso numa linguagem que eles entendem, né? Você mesmo falou, escreveu muito bem. Mas é lógico que é muito difícil você manter a essência do seu produto e cobrir com esse storytelling que eles entendem. Por isso que você tem que conversar muito com os influencers. É muito importante você entender muito como que o marketing funciona no Japão, que não é entrar assim, vamos fazer comercial com, por exemplo, uma das empresas que eu trabalhei, colocar assim as modelos da Victoria's Secret na TV. Isso às vezes tem um resultado contrário, não muito bom, porque às vezes as japonesas pensam assim, mas Victoria's Secret, o que tem a ver comigo? São totalmente diferentes, nosso tamanho é totalmente diferente, a gente não gosta de estética e tudo mais. Então, às vezes, se você não tem cuidado, mesmo tendo uma intenção muito boa, o cliente japonês pode tomar como uma bofetada na cara.
Claro.
A adaptação é muito importante. É Sim. muito importante você saber a cultura dos japoneses. Por isso que é muito importante você ter alguém te representando no lugar. Saber muito bem qual o seu público no Brasil e qual o público que você quer vender no Japão. Esse timing, porque o mundo tá cheio de produto. Essa saturação de tudo, de preço, de cores, tem um produto para tudo. Então, o quão perto você pode colocar o seu produto do cliente é o que vai te ajudar a escalar o seu business.
Entendi. Sinceramente, pelo que a gente conversou, te ouvindo falar como você domina bem as duas culturas, parece que o negócio já está mais fluente, parece fácil. Porque, bom, lá, você uhum. vai falar com um público extremamente gentil, ele é bonzinho, parece que o japonês é bonzinho normalmente, você vai falar com ele. Se eu quero, vamos supor que eu quero abrir um negócio no Japão, eu não digo nem trazer uma empresa gigantesca que tenha dinheiro para abrir 50 lojas, eu estou falando uhum. de uma empresa que quer abrir um negócio aqui no Japão. Tá parecendo que é simples isso. O que que você recomenda para uma empresa que, vamos lá, quer entrar no mercado japonês, o que que você recomenda para ela começar a se desenvolver aqui? Para ela ter vida longa aqui, quais são os passos que você recomenda para ela entender, para conseguir implementar a cultura dela? Implementar a cultura, eu quero dizer, vender o produto, ter uma aceitação, ter recorrência de venda, enfim, ela conseguir se desenvolver aqui. O que você recomenda? Porque me parece que, como o público é bonzinho, ele aceita tudo, assim. Como que funciona? O que você recomendaria, né?
Eu recomendo vir para o Japão e usar o seu tempo, o maior tempo possível, com o público japonês. realmente parece assim, eu falando parece ser muito fácil, mas realmente lendo todos os detalhes, entender o que não foi dito. Uhum. Aí, de novo, né, esse tema assim, é muito importante, porque o japonês não sabe falar não. Não é que não sabe, não, raramente fala não. Então, eles são muito passivos, né? Tem uma agressividade passiva. Então, os brasileiros, né, a gente é bem na cara, né? Se a gente não gosta de alguma coisa, a gente tem muito carisma, fala, ah, não, não, obrigada, tchau. O japonês, não, não, mas eu venho amanhã. Eu vou comprar amanhã.
Ele eu vou fala comprar fim de semana.
Eu falo não de outro jeito. Então, se você não tem experiência, você fica, amanhã, quando amanhã chega, aí ele vai vir e vai comprar. Não. Então, é muito importante você pegar esses nuances que são muito difíceis de você aprender no começo. Eu também, lógico. Aprendi, assim, cometendo muitas gafes, como todo mundo, né? Meu conselho é vá para as lojas e use o seu tempo com o consumidor.
Ah, entendi.
E eu sei que é muito difícil para os empreendedores brasileiros que não têm business no Japão para ficar um mês, dois meses, é muito difícil, mas pelo menos tente fazer conexões aqui e tente entender como que é o clima, se você trabalha em moda, como que é o clima aqui, como as pessoas se vestem. Se eles têm eventos, por exemplo, evento de escola, as pessoas não usam cores muito fortes. Aí você entra com a sua coleção de primavera, verão, cheia de flores, cheia de...
Não vai funcionar.
Então, é muito importante você saber para quem que você está vendendo o seu target, porque o Japão, a cultura japonesa, tudo aqui são como as estações do ano. São muito definidas.
Uhum.
Então, uma vez que você entende qual é a estrutura que é implementada aqui, é fácil, vamos dizer assim. Se você tem a paciência de executar 100%, como o consumidor tem expectativa, é fácil, vamos dizer assim, de ter sucesso.
Eu ouvindo você falar, eu concordo muito com o que você está falando, porque a gente já está aqui há um certo tempo, e isso fica cada vez mais evidente como a maneira que você vai desenvolver, tipo assim, olhando de fora numa primeira impressão, parece tudo simples, porque quando você chega no Japão, tudo é organizado, tudo funciona como você falou. Tipo, já existe um protocolo, você precisa seguir esse protocolo e você tem uma aceitação. Então, isso parece ser simples, mas eu tenho a impressão que a execução, na hora que você vai fazer, é muito complexo. E, tipo, facilmente você fecha uma porta, porque você errou em algum momento desse protocolo que você deveria, que nem você falou, o cartão. Pra gente é normal, pô, esqueci o cartão, desculpa, meu nome é Emanuel, toma meu telefone, anota aí. E dá a impressão que você já cometeu uma falta que o japonês já entendeu, tipo assim, olha, legal, mas ele não sabe como funciona o sistema aqui ainda, então ele tem que aprender um pouco e aí a gente volta a conversar. Eu tenho a impressão que o mercado é isso. Você olha a priori, parece simples, e a hora que você vai, errou nesse protocolo, é meio que tipo assim, parece um jogo da vida. Volte 10 casas, começa de novo.
Às vezes as portas nem se abrem de novo. É uma gafe assim que realmente as pessoas assim, nossa, eu já perdi conta de quantas vezes eu já pedi, pelo amor de Deus, para os meus clientes, pelo amor de Deus, traga o seu cartão de visitas, e eles não entendem. Ou aquele ato de, aqui no Japão, para você mostrar o respeito, tudo que você pega e recebe de outra pessoa, você recebe com as duas mãos. Então, muita gente vem aqui, tem todo o protocolo, etiqueta de negócios, é tudo. No Brasil também, mas aqui no Japão é levado muito, é o que abre portas para você. Por exemplo, esse cartão de visita, você vai, mesmo você tendo cartão de visita, você troca com as pessoas da reunião. O que acontece, as pessoas recebem, obrigada, nem leem, colocam na carteira.
Sim.
É uma gafe, assim, que os japoneses vão ficar, assim, paralisados, chocados, petrifados. Porque aqui no Japão, você tem que tomar um tempo para ficar lendo o cartão. Você lê para a pessoa, Emanuel, e você trabalha com, e você lê para apreciar o cartão de visita. E depois você, enquanto você tem a reunião, o tempo todo você tem que colocar na mesa.
Uhum.
De uma maneira, assim, muito, muito limpa, muito... Então, são esses detalhes, assim, que falando agora, nossa, mas que povo chato.
Uhum.
Mas é tudo. Pontualidade, muitas coisas, assim, que...
Entendi. Seria interessante fazer um cursinho de modos para business antes de entrar no mercado japonês. Porque, não, vamos lá, você já conseguiu trabalhar no desenvolvimento de duas marcas que conseguiram escalar no mercado.
Uhum.
Então, tipo assim, a gente conhece centenas de empresários e, assim, muito poucos eles conseguiram, de fato, ter alguma coisa muito relevante, eu me refiro no mercado inteiro japonês.
Uhum.
E o fato de você entender isso, ter desenvolvido isso, e estar dizendo, ler um cartão, o nome da pessoa é importante... significa que existe uma relevância nisso, eu acho que isso deve ser levado a sério, eu acho que é muito importante mesmo.
Eu não chegaria ao ponto de... É lógico que se você tem tempo para estudar mais assim, em profundidade a cultura japonesa, a etiqueta, é lógico que é ótimo, mas no mínimo ter o respeito de observar. Observação é tudo na vida, eu acho. Você
claro.
Tem que ler, entender o que não foi dito. E só o fato de você... Na Carolina Herrera também, eu tinha uma parceira que ela veio da Espanha. É lógico que eu não falava nada de japonês, assim. É a primeira vez na Ásia. Mas antes da gente entrar nas reuniões, eu sempre, assim, sentava, a gente tomava café e eu ensinava uma frase em japonês para ela. E só o fato dela ser tão, observar tão bem e, sabe, tentar absorver tudo aquilo. E quando a gente entra na reunião, ela tentando, assim, se comunicar. E é lógico, os japoneses, eles estão cheios de protocolo, mas eles não são pessoas más. É lógico que não. Se você tem a humildade de, sabe, gastar 2 minutos do seu tempo para tentar aprender uma frase em japonês, prazer em te conhecer, meu nome é, mesmo sendo muito difícil, mesmo você tendo um sotaque, isso muda tanto a primeira impressão.
Quebra uma barreira, né?
Parece. Quebra uma barreira. É a mesma coisa no Brasil. A gente tem, por exemplo, não só em business, mas em música, por exemplo. A gente tem U2 no Brasil, Madonna, eles vão lá, falam Brasil, eu te amo. E o pessoal vai assim, sabe? A mil. Então,
sim.
É uma reação assim que acontece em qualquer país.
Eles estão vendo você se esforçar pela cultura,
exatamente.
Né? Vamos mudar um pouquinho, trocar um pouco o tópico, porque eu sei que você trabalhou, assim, você saiu um pouco do desenvolvimento em escala, fast fashion, e foi para uma outra linha também,
uhum,
de consultoria hoje, né? E isso parece algo bem interessante também, né?
No setor de luxo, tem um clube, vamos dizer assim, que a gente fala no Japão, é gaisho. É o público exclusivo, são os top spenders, as pessoas que mais, os clientes que mais gastam nas lojas de departamento japonês. E esses clientes gastam no mínimo $100,000 por ano. E só aí, né? Você imagina. E cada cliente tem um cartão especial, tem um personal shopper, tem um assistente de moda, só para ele. Não só moda, pode ser, eles têm assistência até imóveis, móveis, tudo. E a gente trabalha muito no setor de moda, todas as marcas focam bastante nos eventos exclusivos para esse público. E esses eventos exclusivos são produtos só para eles, que você não pode, que você não encontra em lugar nenhum no Japão. Ou a gente importa 2 meses, 3 meses em antecedência só para esse cliente. E são exemplos de algumas marcas, é lógico, o volume é totalmente diferente, mas eles podem gastar em uma vez de, lógico, um vestido de $2,000 a $100,000 em uma compra.
Uhum.
Uma compra.
E existe um mercado de consultoria para auxiliar esse pessoal a comprar. E você atua nisso hoje?
Eu estou nisso. Sou muito focada no CRM, na relação de como maximizar esses KPIs e como atrair esses clientes, como manter esses clientes, como fazer o follow-up é muito importante. Porque esse follow-up é não só para manter as suas vendas, mas aqui no Japão conexão é tudo, os seus contatos são todos. E o que acontece, um pattern que a gente vê muito, você ganha a confiança de um desses clientes, eles te introduzem mais amigos, família, e são relações assim que a gente leva para a vida. De marca em marca, eles vão te seguir. Mesmo você mudando de marca.
É a relevância do networking, né?
Exatamente.
Tipo, a confiança que você faz isso. Mas isso me parece subir um nível no que a gente estava falando inicialmente. A gente começou conversando sobre conhecimento de público para escalar uma marca num mercado inteiro.
É.
E outra coisa é você se aprofundar num público especificamente e num público que sozinho consome, sei lá, quantos por cento do que o mercado vende, mas esse público, ou seja, é um público muito seleto, e é você entender mais ainda. Da onde que surgiu a ideia de conhecer, ou por que que você entrou nesse mercado para entender esse público? Como que você entrou nesse nicho específico?
Eu sempre gostei de lidar com o público, e quando você trabalha no fast fashion, é lógico que você tem um impacto muito grande, porque tudo acontece muito, muito rápido, e isso também é muito legal, a gente aprende muito, mas é assim, bem generalizado, e eu queria ter uma profundidade maior, e eu sempre ouvi histórias desse setor, que chama Gaisho, no Japão, mas ninguém sabe, assim, muitos, eles existem, como que eles funcionam, e então foi um dos motivos que me fez mudar de setor. E eu me apaixonei pelo processo. É muito legal você conhecer os clientes, os clientes, os seus parceiros, porque você vai de business para business, business para cliente. E, enfim, foi assim. E quanto mais eu aprendo, mais eu quero estar aí. E o ROI, o retorno sobre investimento que você pode ganhar aí vale muito a pena investir nesses eventos que a gente tem, nessa seleção.
Eu acredito que esse nível de cliente é um cliente que esteja empreendendo em outro nível também, e você consegue tanto contatos quanto aprender com esse pessoal também, né? Porque eles devem, enfim, entender
exatamente
bastante de mercado, né?
O marketing é totalmente diferente quando a gente tem que lidar com esse tipo de público, com os gaixos, chamam. Na verdade, eles não gostam de digital marketing.
Uhum.
São bem conservadores, eles gostam de ter é um exemplo, mas os catálogos, papel e papel de qualidade, assim, muito assim, de convite de casamento. Eles gostam da cerimônia de você. Um exemplo dos eventos que a gente faz, alugar um salão num hotel de luxo, exclusivo para eles, para um cliente.
Uhum.
Um dia inteiro a gente tem uma seleção para eles irem. Ou se você tem a permissão deles, e cada cliente tem o seu personal shopper, o seu assistente pessoal, se eles te dão o espaço, eles te convidam para ir em casa. E é uma experiência, assim, magnífica.
A gente vê muito, ouve muito falar sobre estratégia de venda, mas nesse nível é uma coisa exclusivíssima, né? Tipo assim, então, vamos supor, uma marca que pode atender um público desse já é uma marca que está bem desenvolvida também, né? Tipo, imagino que você vai pegar essas marcas que têm os produtos, normalmente os produtos mais caros, e essas marcas, elas oferecem uma estratégia de exclusividade, porque já não é mais o que o dinheiro pode comprar, é não. Qual exclusividade você pode oferecer para essa pessoa, e aí o método de apresentação é totalmente diferente, né? Mas se a gente parar para pensar, dá para usar isso em escala menor, né? Porque, tipo assim, tem gente que não tem tanto dinheiro para ter exclusividade, mas gostaria de ter
lógico,
essa exclusividade, né?
O que que faz você comprar? O que que você numa escala muito menor, que faz você ir no mesmo salão de beleza. No Brasil, por exemplo, que a gente tem uma relação assim, muito legal, às vezes com médicos, até com clínicas que a gente vai, às vezes sua mãe foi, seu pai foi, e vai assim, gerações e gerações. É essa relação com o cliente. Se você entende o seu cliente, se você tem a humildade de dar o seu tempo, de dar o seu carinho, e são coisas que você não dá para você fazer uma performance, atuar, fingir. É lógico que esse tipo de estratégia funciona para qualquer business, em qualquer escala, qualquer preço, porque é aprender em profundidade e respeitar o seu cliente, respeitar a conexão com o cliente, e isso não tem valor.
Claro. Bom, legal. Eu acho que, obviamente, dá para a gente explorar muito assunto pelo desenvolvimento do que você já fez aqui. Tem muita coisa, mas assim, a gente tem um tempo limite aqui para fazer. A gente queria agradecer por você ter participado aqui hoje, ter assim, dispensado um tempo para falar com a gente hoje. Queria saber, tipo, como que faz para te encontrar, se você quer deixar algum recado ou não. Lembrando, a gente vai editar isso aqui, se você não quiser passar uma mídia social, mas, tipo, é interessante, se quem quiser te contatar, como
Twitter.
Que faz? Twitter. Quer passar como? Que...
O meu Twitter é anapaula_chiba, C-H-I-B-A. E se vocês me mandarem mensagens aí diretamente, eu respondo. Normalmente dentro de um dia.
Maravilha. Bom, obrigado, Dino.
Obrigada.
Obrigado pelo seu tempo, por essa aula. Acredito que são poucas pessoas que têm essa experiência no mercado, mesmo as que têm, para passar, talvez só com alguns milhões de dólares aí, mas muito obrigado por estar passando aí para o pessoal que está ouvindo. Obrigado
com
mesmo.
Com certeza.
Muito obrigada pela oportunidade. Espero que tenha ajudado alguém.
Com certeza, vai ajudar sim. Bom, arigatou, né?
Obrigada, arigatou.
Obrigado.
Até a próxima.